vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei.
Igreja Viva!
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Casa das Conchas, a loja mais completa em cama, mesa e banho, chegou em Dias d'Ávila. Dias d'Ávilense agora tem uma Casa das Conchas para chamar de sua. À vista, 10% de desconto e parcelamos em até 10 vezes no cartão. Não dá para perder. Avenida Brasil, número 103, Centro, Dias d'Ávila. 719-9999-8314. Instagram, @ Casa das Conchas Dias d'Ávila. Casa das Conchas, vestindo o seu lar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Fabriluz é para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. A Fabriluz está liquidando toda a sua confecção infantil, feminina e masculina. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. Fabriluz, vestindo sua família. Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na Rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Localizada próximo no final da linha do trem, Canto dos Pássaros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja."
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou.
ouvindo programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos de volta com seu programa Igreja Viva nesta quarta-feira abençoada, hoje 1º de julho, iniciando um novo mês. E na Diocese de Camaçari, nas dioceses do Regional Nordeste 3, este é o mês de conscientização sobre o dízimo. Isso mesmo, o dízimo. Você é dizimista em sua comunidade, em sua paróquia? Pois é. E, gente, para falar um pouquinho sobre essa temática e explicar um pouquinho o que é o dízimo, a temática desse ano, está aqui conosco no nosso programa Igreja Viva, hoje o André Moreira, ele que é membro da Pastoral do Dízimo em nossa Diocese de Camaçari, também coordenador da Pastoral do Dízimo no Regional Nordeste 3, que abrange aí Bahia e Sergipe. André, seja bem-vindo.
Obrigado, Kimber. Obrigado a todos que já nos permite entrar em suas casas, em seus carros, né, dando essa carona a gente através das ondas, né, desse programa Igreja Viva, nessa rede de rádios que aqui acolhe, né, essa boa notícia, né, essa igreja que é viva aqui da nossa diocese de Camaçari, celebrando os seus 15 anos, né, neste ano, essa data tão importante, né, de tanto valor para todos nós que fazemos parte dessa diocese. E como você mesmo disse, Kívia, é nesse mês de julho, aqui em nosso regional, ou seja, no estado da Bahia de Sergipe, né, igreja aqui localizada nesses dois estados, com as suas 26 dioceses, celebra, como você também foi muito feliz, assim, mês de conscientização sobre o dízimo. Não é mês do dízimo, né? Porque o dízimo é no dia a dia, no cotidiano, né, a cada momento, a nossa experiência pessoal, a nossa experiência de fé e de gratidão. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Sempre ouvimos falar isso, né? Então, como Deus é bom, Deus nos ama, derrama a sua graça, a sua bênção sobre a nossa vida. Então, sempre nós queremos também realmente render graças a Ele, agradecer. E o dízimo é uma dessas expressões. Este ano, o tema fala como, né, para esse mês de conscientização, dízimo, expressão de amor e pertencimento. Expressão de amor por causa de um sinal de gratidão, porque nós amamos esse Deus de amor e de bondade, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Por isso, é até aquela linguagem antiga que falava assim, vamos devolver o dízimo. Nós já não expressamos isso. Por quê? Por causa que Deus nos amou primeiro. Então, nós não devolvemos a Ele, né, em si. Ele nos dá e nos dá tudo. Nos deu a vida, nos deu tudo que nós vemos aí, a natureza, as pessoas, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de trabalhar, sempre iniciativa de Deus. E Deus, como é bom, nos dá. Ele não pega de volta. Agora, nós que reconhecemos esse amor, reconhecemos esse sinal de bondade que Ele tem por nós a partir de tudo aquilo que está ao nosso redor, e ao mesmo tempo nós reconhecemos que se temos alguma coisa, Ele nos concedeu, e a partir disso nós queremos agradecer a Ele de forma também material, tangível. Para quê? Para que não falte alimento na casa dEle, né? Como diz o profeta Malaquias, né? Fazer a experiência e verei se não abra as comportas do céu e bênçãos serão derramadas além do necessário. É isso que nós vivenciamos nesse mês do dízimo.
André, e esse ano traz essa temática bonita, dízimo, expressão de amor e pertencimento. Como é que o dízimo fortalece esse sentido de pertença à comunidade, né? Como eu disse assim, por que que o dízimo me faz pertencer tanto à comunidade?
Imagine você que nos escuta agora, na sua casa, no seu carro, aí na praça, não importa onde você esteja agora, você está nos escutando. Imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs que nos escutam aqui agora, que nós moramos numa grande casa, numa família, na nossa casa, ou grande ou pequena, nós moramos na nossa casa, fazemos parte de uma família. E por fazermos parte de uma família, nós estamos envolvidos com essa família, pertencemos a esse lugar, e por pertencermos a esse lugar, nós nos comprometemos com ele. Todos que estão ali partilham, sempre alguém participa de alguma coisa. Até quem não está trabalhando numa família, quando não está trabalhando, que não pode ajudar ali no mercado, não pode pagar a conta da água, da luz, ajuda lavando um prato, ajuda varrendo a casa, consertando alguma coisa na instalação, de algum jeito. Por quê? Porque eu me sinto membro dessa comunidade, dessa casa, e eu pertenço, e por eu pertencer, eu me sinto corresponsável. No reino de Deus acontece a mesma coisa. Primeiro a gente falou que o dízimo é uma expressão de amor. De amor porque nós reconhecemos o amor desse Deus. É verdade. E por isso nós somos gratos por ele. E nós o amamos. Nós amamos esse Deus de amor e de bondade. Nós amamos esse Pai das misericórdias. Nós amamos esse Deus que se revelou na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso nós conhecemos também ele como Senhor da nossa vida. E por isso nós o adoramos, por isso nós buscamos ele a cada dia, apesar da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa pequenez. E esse Jesus, né, que é a manifestação deste amor de forma muito concreta, porque é o Verbo que se fez carne, é Deus que quis vir ao nosso encontro. Esse Jesus também, que é o Pai que nos ama, porque Jesus é o Filho que revela de fato a imagem do Pai. Tem aquela música bonita que nós escutamos sempre, né? Olha para a cruz, essa é a grande prova. Ninguém nos ama como o Senhor nos amou. Então esse Jesus quis permanecer conosco. E a igreja é a maior manifestação da presença de Jesus, né? É a manifestação sacramental. E por isso nós caminhamos com Jesus. Fazemos parte do seu corpo místico. Nós ouvimos no início desse programa o bispo falar sobre isso, né? Deste corpo místico, né? Deste corpo, nós somos pedras vivas da igreja. Nosso bispo falava no início do programa aqui. Então, logo, nós pertencemos a esse corpo místico. E por pertencermos, somos responsáveis. Como eu acredito que você mora com sua mãe, mora com sua irmã, e eu acredito que você que se sente membro dessa família, você contribui ali na sua casa, é verdade? Contribui ali no dia a dia, na sua casa, seja na questão das despesas materiais, mas não só com isso, você contribui com o seu sorriso, contribui com a sua presença, contribui. Nós que somos batizados, irmãos, todos nós somos convidados, reconhecemos que pertencemos a essa comunidade cristã. O bispo nos convidou a olhar e participar da nossa comunidade. E por isso que nós assumimos a corresponsabilidade com toda a ação missionária da nossa comunidade. Por isso que o dízimo se torna uma expressão de pertencimento. Quando eu sou dizimista, eu me comprometo com a catequese na minha comunidade, me comprometo com as diversas atividades missionárias, com as celebrações, com a manutenção do templo, me comprometo com a manutenção do próprio sacerdote na comunidade, com a manutenção daquele veículo, com a manutenção dos funcionários que tem ali na comunidade, que presta serviço a todos nós, né? Eles ali nos atendem, o secretário paroquial nos atende, quem trabalha ali na igreja, que limpa, que faz manutenção, é para nos acolher. Na verdade, assim, por isso que nós não devolvemos, nós contribuímos com o Senhor para o reino dele acontecer. Quando eu deixo de ser dizimista, eu estou omitindo a minha corresponsabilidade, além de ser um filho que não quer contribuir com a casa do próprio pai. Então, por isso que esse dízimo se torna expressão de amor e pertencimento.
André, é expressão de amor, de pertencimento, de compromisso, de responsabilidade, e nós conseguimos ver os frutos dessa nossa pertença à igreja, né? Se você for olhar assim e comentar nas paróquias, nas comunidades, concretamente, para quem ainda não percebeu, onde é que o seu dízimo é aplicado? Como é que a gente pode ver assim, concretamente, né? Qual o fruto que o meu dízimo produz na minha paróquia, na diocese de Camaçari?
Quando a gente chega na comunidade, já é o fruto. Só em chegar na comunidade, já é o fruto. Porque como é que aquela comunidade permanece ali? Como é que ela existe? Se não fosse já essa participação daquele... Vamos imaginar que eu não sou dizimista, mas eu chego ali, tenho uma celebração, participo, sou acolhido, porque aqueles que são fazem com que aquilo ali aconteça. Isso já é um grande fruto. Mas quando eu vejo uma criança fazendo primeiro Eucaristia, quando eu vejo um jovem sendo crismado, quando eu vejo uma pessoa buscando o batismo, ali é um fruto também. Porque ali tem a comunidade que é mantida, tem um sacerdote que é mantido pelo dízimo, ser um sacerdote ali, como é que iria ter a realização do sacramento? Coisas, até quando eu entro na fila da comunhão que eu recebo Jesus Eucarístico, é fruto da partilha. É como se cada dizimista fosse aquele menino que estava na beira do mar de Tiberíades com 5 pães e 2 peixes e ofereceu o que parecia que era pouca coisa para uma multidão. Mas na hora que oferece a Jesus, Jesus chega, multiplica e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como nós vamos ouvir no Evangelho. Então, o dizimista também, ele faz isso acontecer com o seu sim, com o meu sim. Nós contribuímos com a comunidade e ali agora, apresentando isso diante do altar do Senhor, ao templo, né, ao Senhor, o Senhor alimenta com o teu próprio corpo, com o teu próprio sangue, né, todas aquelas pessoas que ali se aproximam. E outros sinais bonitos, que a comunidade que cresce, a paróquia que vai aparecendo. Quantas paróquias nesses 15 anos em nossa diocese surgiu aqui, né? Hoje o bispo falava que mais cedo, 26 paróquias que nós temos atualmente. Todo ano, pode-se dizer assim, nasce uma nova paróquia. É fruto, né? E as dimensões caritativas que nós vemos aqui, né? Na nossa diocese tem, com a comunidade Lumes, por exemplo, tem aquela casa que acolhe moradores de rua. Existe sempre um pouquinho do apoio ali da diocese, com a participação do dízimo. Nós vimos aqui há dias atrás um curso de corte e costura e vai voltar novamente. Tem aqui já uma sala própria para famílias carentes. Prova. E nas paróquias diversas, né? Na dimensão caritativa, né? Em São Sebastião do Passeio tem aquele lar de idoso. Acho que no decorrer do mês nós vamos falar mais sobre isso aqui. Tem tantos frutos, tantas coisas que nós podemos testemunhar. E o maior fruto é o testemunho de comunidade. Esse é o maior fruto. Porque assim, as pessoas, de forma gratuita, livre, mas reconhecendo a igreja, reconhecendo a comunidade em si, pega daquilo que é seu e oferece ali como sinal de gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ali oferece e faz com que todos celebrem a fé.
Que maravilha! Então você que está nos acompanhando, está ouvindo aqui o André Moreira, ele que é coordenador da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3, também é um fruto da Diocese de Camaçari, um bom fruto. E ao longo deste mês de julho, vamos trazer essa temática de conscientização sobre o dízimo, para que você saiba e possa também compreender melhor. Este programa, o programa Igreja Viva, é um fruto do dízimo, é um fruto da evangelização também, e que muitas pessoas são alcançadas. E por isso nós louvamos, né, e agradecemos a Deus, a você também, pela sua generosidade, porque ali naquela comunidade, às vezes você pensa que está isolado e está distante, mas a sua generosidade alcança muitos corações e vai muito além do que você possa imaginar, né, André?
Muito bem. Então, durante esse mês de julho, que todos nós somos convidados, como falou, né, mês de conscientização, tomarmos consciência e conscientizar ao mesmo tempo. A nossa omissão, muitas vezes, pode levar a evangelização não dar os passos devidos, né? E evangelizar tem pressa, né? É uma pressa, é necessário. E temos que ter pressa, nós não podemos perder tempo. Então, quanto maior a nossa fidelidade, maior será a ação evangelizadora da igreja, né, por inteiro. Por isso, nós queremos agora motivar a todas as pessoas, né, os membros da Pastoral do Dízimo, as diversas comunidades paroquiais, membro de outras pastorais e movimentos e grupos, né? A todos, você que tem o costume de fazer encontro nas famílias, de rezar um ofício, de fazer encontro da novena de Natal, da campanha da fraternidade, do círculo bíblico, também procurar sua paróquia, ver com a Pastoral do Dízimo, para fazer os encontros também sobre o dízimo na comunidade. Tem um subsídio que as paróquias da nossa diocese já adquiriu, em todo o regional, mas aqui em nossa diocese também. Fazer os encontros, celebrar bem, participar, refletir nos grupos de oração, nas pastorais, meditar junto esse mês, tomarmos consciência, refletir, ver os testemunhos, se você tem um testemunho bonito a dar, né, de fato de ser dizimista, essa experiência bonita, procure a sua paróquia, procure seu sacerdote, procure o membro da pastoral do dízimo. Olha, eu tenho um testemunho a dar, isso é muito bonito, todos, né, queremos contar com a participação de todos os meios de comunicação, né, das pastorais de comunicação que estão nas paróquias. Queremos contar com todos vocês na catequese, trabalhar com jovens, com as crianças também, falando sobre essa importância, esse mês de conscientização, não só na nossa diocese, mas em todo o nosso regional, em outras dioceses do Brasil também, né, celebrando essa festa do pertencer à comunidade, pertencer à igreja, que durante esse mês vamos compreender melhor.
Que maravilha, então obrigada, André, pela sua presença, e volte sempre, né? Já é uma voz conhecida aqui no nosso programa Igreja Viva, e esse assunto não termina aqui não, viu? Teremos o mês inteiro para falar sobre essa temática do dízimo, desse sinal, de essa expressão de amor e pertencimento. E eu já te convido nessa hora para que você possa pegar seu copo com água, sua garrafinha, e vamos juntos receber a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Disseu.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com essa água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano Dom Disseu. E agora vamos apresentar diante de Deus esse novo mês, esse mês de julho, apresentar a nossa vida, a nossa família, as nossas intenções, e juntos com o padre Luiz Felipe, rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, nós estamos neste mês de julho, que é também um mês de conscientização para o dízimo, para que nós possamos ao longo deste mês refletir sobre a necessidade de sermos generosos na partilha, devolvendo a Deus um pouco daquilo que Ele nos dá na sua infinita misericórdia e bondade, colaborando assim com as necessidades da nossa igreja, das nossas paróquias, das nossas comunidades. Lembramos sempre que o dízimo não é invenção da igreja. O dízimo está na palavra de Deus e vários momentos nos atestam quando as pessoas, os homens e mulheres de Deus na Sagrada Escritura devolvem ao Senhor uma parte de tudo aquilo que tem. Lembremos Abel, que deu ao Senhor o melhor de seus carneiros, aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele produzia de melhor. Assim também, Nós devemos buscar com o coração generoso, lembrando aquilo que nos diz São Paulo na carta aos Coríntios: Deus ama aquele que dá com alegria. Colaborar, partilhar com aquilo que nós temos para que a nossa igreja possa manter a sua obra de evangelização. Nós sabemos tantos desafios que encontramos e é graças a essa abertura e generosidade do coração de cada fiel que a igreja pode manter a sua obra de evangelização. Por isso vamos concluir o programa de hoje rezando a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva. Igreja Viva, Kívia Matos.
Estamos Estamos ouvindo o Thiago Brado cantando Verdades do Tempo. Essa aí vai pra Dona Marinalva e você que tá na nossa sintonia. Obrigada pelo carinho, pela companhia, pela amizade. A gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Um forte abraço, tchau, tchau.
Pois não sabemos quanto tempo temos.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Fabriluz é para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. A Fabriluz está liquidando toda a sua confecção infantil, feminina e masculina. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. Fabriluz, vestindo sua família.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
Chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba, mais por você.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Além da entrega da nova estrutura, o Ministério da Saúde garantiu recursos para o funcionamento do hospital. Serão R$ 92.400.000 por ano para o custeio dos serviços. A Bahia também receberá um reforço de R$ 18 milhões anuais para ampliar a oferta de atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde. Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de R$ 13.200.000 pelo novo PAC. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, todos os ônibus escolares são modernos, confortáveis e seguros.
Você anda em qualquer estrada, pode ser estrada de chão, pode ser na rodovia. Em todos os estados, você tem um ônibus amarelinho. E esse ônibus é melhor, porque esse ônibus é mais seguro. Esse ônibus tem ar-condicionado agora e dá todo o conforto e segurança para as crianças brasileiras.
Para o presidente Lula, os investimentos fazem parte da estratégia do governo do Brasil para ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer a rede de saúde e educação e reduzir as desigualdades regionais.
Somos seres humanos, homens e mulheres, pretos e brancos, nascidos nesse país e precisamos ser tratados com decência e com respeito que todo mundo merece.
O governo do Brasil também destinou ao estado da Bahia 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 180 vans e micro-ônibus para o transporte de pacientes, além de 58 unidades odontológicas móveis e 18 novas ambulâncias do SAMU, reforçando a assistência à saúde em diversas regiões do estado. Reportagem Pablo Mundim.
São Paulo recebeu hoje o primeiro escritório do programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é integrar as ações do governo federal, dos estados e municípios no combate aos crimes e às facções criminosas.
O programa, lançado no mês de maio, conta com investimentos de R$ 11 bilhões e já causou um prejuízo de R$ 3 bilhões às facções.
A União ainda mais presente no estado de São Paulo para combater o crime organizado. É o que acontece a partir de hoje com a implantação do Escritório Nacional Antifacção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco está na asfixia financeira ao crime organizado. O escritório é ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário Chico Lucas explica que, na prática, aumenta a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime.
A gente tem que ter essa proximidade com as forças de segurança estaduais, com as forças federais que estão localizadas em São Paulo e com todos os membros desse arranjo produtivo, o sistema financeiro, os empresários, para justamente ter mais efetividade.
O primeiro escritório foi inaugurado aqui em São Paulo. O segundo vai ser no Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira, e também na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, região da Tríplice Fronteira. Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. O programa já causou prejuízos de R$ 3 bilhões às organizações criminosas e já prendeu mais de 18.800 pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destaca que, com o plano, o combate ao crime organizado ganha um rumo ainda mais estratégico.
O importante é aumentar o volume de dados, ter esse diagnóstico cada vez mais detalhado e refinar as estratégias através da cooperação. Nós estamos realizando uma operação nacional e duas operações regionais todos os meses e vamos continuar assim até o final do ano.
Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais. Entre maio desse ano e maio de 2025, os homicídios dolosos caíram mais de 17%. Os latrocínios, mais de 14%. O roubo de carga recuou quase 32%. E o de veículos, 26%. Reportagem Vanessa Casalino.
Levar informações e conteúdo das emissoras públicas para todos os cantos do Brasil.
Com esse objetivo, o programa Brasil Digital tem ampliado o número de municípios beneficiados com a chegada do sinal.
Já foram instaladas mais de 50 estações de transmissão e até o fim do ano serão mais 75.
Mais de 10 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Brasil Digital, que amplia o acesso da população brasileira à TV pública por meio de sinal digital aberto e gratuito. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel e pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país, ampliando a cobertura para 147 municípios. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações. O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, destacou que o programa é uma prioridade do governo federal e falou sobre as vantagens de levar o sinal a mais municípios.
A gente precisa e precisava ampliar a capilaridade da comunicação pública nas áreas mais remotas do nosso país. E para esse ano, mais 75 estações na prioridade e com certeza a gente terá sucesso na execução até o final do ano. Em cada localidade atendida, a população ganha mais qualidade de imagem, estabilidade do sinal e acesso a um conteúdo público de qualidade.
As estações entregues até agora estão distribuídas por todas as regiões do país. O Norte e o Nordeste concentram 14 instalações cada. O Sudeste contabiliza 11 estações, seguido pelas regiões Sul, com 10, e Centro-Oeste, com 6. Para a presidente da empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pellegrino, o programa leva mais cidadania aos brasileiros.
Esse evento marca um balanço do Brasil Digital, um programa vitorioso e também um marco da maior expansão de sinal da comunicação pública que já tivemos no país. Cultura, informação de qualidade e cidadania para milhares de brasileiros. Esse é o sentido do Brasil Digital, ampliar o alcance do sinal, mas com isso aumentar o alcance da cidadania.
Com investimento de 208 milhões de reais do novo PAC e do leilão do 4G, o programa Brasil Digital é viabilizado por meio de parcerias com instituições públicas nos municípios. Com isso, a população passa a ter acesso gratuito a canais como o Canal Gov, TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde, além da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e onde houver canais das câmaras municipais. Reportagem Márcia Fernandes.
Jornalistas, influenciadores estiveram hoje na sede da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, para saber mais sobre a implementação da TV 3.0.
O encontro foi transmitido em uma live com participação da diretora-presidente da EBC, Antônia Pellegrino, e do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant.
A nova geração da televisão aberta, também conhecida como DTV+, terá mais qualidade de som e imagem, interatividade e integração à internet.
A EBC, definida como operadora da chamada plataforma comum da DTV+, é responsável por administrar a infraestrutura compartilhada, que vai permitir a oferta de aplicativos, serviços interativos e recursos digitais.
E a gente vai continuar falando de acesso à comunicação, dessa vez para quem vive no norte do país.
Um dos desafios para chegar a algumas localidades na região são florestas densas e grandes distâncias do território.
A saída para superar esses obstáculos foi o uso de cabos que passam por baixo dos rios.
Esse é o programa Norte Conectado, a maior rede de infovias subfluviais do mundo. Já beneficia mais de 6 milhões de pessoas na região.
O programa Norte Conectado prevê 9 infovias, com 13 mil quilômetros de cabos de fibra ótica instalados no fundo dos rios amazônicos. Quando concluído, vai conectar 70 localidades em 6 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Antes da chegada do programa, quase metade dessas áreas ainda não tinha acesso à internet de alta velocidade. Com investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, por meio do novo PAC, 6 infovias já foram concluídas e outras 3 estão em implantação. A expectativa é de beneficiar cerca de 7 milhões e meio de pessoas. Para quem vive na região, a conexão de internet representa novas possibilidades de acesso a serviços e educação. É o que conta Alzanir Fernandes Pinto, da comunidade indígena Filadélfia, de Benjamin Constant, no Amazonas.
Antes de a gente ter internet, a gente tinha que se deslocar daqui da nossa comunidade para a cidade para ter acesso. A gente alugava uma hora, duas horas e fazia os nossos trabalhos, da nossa aula, da universidade.
Além de conectar moradores, o Norte Conectado já disponibilizou mais de 900 pontos de acesso para escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e espaços de inclusão digital. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a expansão da conectividade ajuda a reduzir desigualdades e fortalece a infraestrutura digital do país.
É o quanto a gente consegue impactar a vida das pessoas quando a gente aumenta a conectividade, né? Quando a gente instala uma antena de telefonia móvel, quando a gente conecta uma escola, quando a gente liga uma infovia, a gente está fazendo parte dessa grande integração de estratégia de inclusão digital do nosso país, mobilizando jovens, idosos e adultos.
Outra entrega do Ministério das Comunicações é a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, uma estrutura que não usa o acesso comercial e assim garante mais segurança no compartilhamento de informações do governo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para rastrear embarcações, combater a pesca ilegal e principalmente atuar na segurança e preservação da vida dos pescadores, foi lançada uma sala de monitoramento em tempo real das vidas humanas no mar.
O acompanhamento permite uma resposta rápida em caso de emergências.
E dá mais transparência às ações do governo de combate à pesca ilegal, por exemplo. Foi o que destacou o ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo.
Essa sala, ela é inédita, mostra o compromisso, né, do governo do Brasil com transparência, geração de dados e informações, mas também o compromisso do Brasil de combater a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. Uma infraestrutura para conduzir todos os processos e ferramentas de monitoramento e controle. É o governo do Brasil trabalhando em prol do fortalecimento, mas do desenvolvimento sustentável da pesca brasileira.
A entrega faz parte das comemorações da Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal, celebrada esta semana.
Mas autonomia econômica para as mulheres no campo.
Com o novo Plano Safra da Agricultura Familiar lançado nesta terça-feira, as produtoras rurais passam a contar com juros mais baixos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O valor foi reduzido de 3% para 2% ao ano, com um limite de financiamento de até R$100 mil.
Com isso, o governo quer garantir melhores condições às agricultoras para ampliar a produção de alimentos à mesa dos brasileiros.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou o avanço da participação das mulheres no acesso ao crédito rural durante o programa Bom Dia Ministra, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Hoje eu tenho a alegria de dizer que nós, as mulheres, já são mais de 50%, 55% dos contratos que acontecem no microcrédito. Que nós já somos 40% do volume de crédito total do Pronaf e que nós dobramos o volume de crédito desde 2023 para cá, que chega para as mulheres. Mas a gente quer mais, a gente quer avançar mais, porque nós queremos que as mulheres tenham autonomia econômica.
A ministra do Desenvolvimento Agrário destacou ainda a ampliação do acesso ao crédito para a juventude rural.
Agora, o limite passou de R$8 mil para R$16 mil, no caso de dois jovens da mesma família acessando o financiamento.
Para ter acesso ao crédito, é preciso ter o Cadastro Nacional na Agricultura Familiar e entrar em contato com o órgão de assistência técnica e extensão rural do seu estado.
Três meses após o lançamento, o Mac Livros atingiu 1 milhão de usuários.
O Mac Livros é uma plataforma que funciona como uma biblioteca digital.
E funciona como uma biblioteca mesmo. Você pode alugar o livro por 14 dias e renovar pelo mesmo período. Tudo isso de graça.
A ferramenta foi atualizada com obras em espanhol e inglês. E com isso é possível acessar 25 mil obras nacionais e internacionais.
O Ministério da Educação ampliou o acervo do MEC Livros com a disponibilização de obras em versões originais em inglês e espanhol. Ao todo, foram incorporadas 7.832 publicações. Entre os autores disponíveis em inglês estão William Shakespeare e Virginia Woolf. Já em espanhol, os leitores poderão acessar obras de escritores como Gabriel Garcia Márquez, Frederico Garcia Lorca e Teresa Orbegoso. A atualização também traz novos títulos em português de diferentes gêneros publicados por editoras como Fósforo, Peirópolis e Ciranda. Com a atualização, o MEC Livros passa a ter 17.610 obras em português, 6.468 em inglês e 2.724 em espanhol, ampliando o acesso gratuito dos brasileiros a diferentes tradições literárias e culturais. A novidade ainda fortalece a experiência de aprendizagem oferecida por outra ferramenta, o MEC Idiomas, uma plataforma do Ministério da Educação disponível em versão web e aplicativo voltada ao ensino gratuito de inglês e espanhol. Atualmente, o MEC Idiomas reúne mais de 212 mil usuários ativos e oferece cursos do nível básico ao avançado. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Para acessar a plataforma de leitura, basta ir no aplicativo MEC Livros ou no endereço meclivros.mec.gov.br. MEC Livros, MEC Livros, .mec.gov.br.
Inaugurada a primeira Casa da Igualdade Racial na cidade de Itabira, em Minas Gerais.
A cidade possui mais de 70% da população negra e agora passa a contar com apoio psicológico, social e jurídico a vítimas de crimes raciais, além de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional.
Além de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia já contam com Casas da Igualdade Racial.
E o governo do Brasil quer ampliar esse número. Está aberto até 15 de julho o prazo para que os estados e municípios participem do edital de chamamento público para os novos espaços.
Os critérios para participar podem ser conferidos no portal do Ministério da Igualdade Racial em gov.br/igualdade-racial.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para publicação de artigos na revista científica do Tribunal de Contas da União. Podem participar pesquisadores, estudantes, servidores públicos e profissionais interessados em temas como administração pública, controle externo, governança, políticas públicas e inovação. A partir de agora, o TCU passa a adotar o sistema de publicação em fluxo contínuo. Na prática, os trabalhos aprovados serão publicados ao longo do ano, sem a necessidade de esperar o fechamento de uma edição completa. A mudança busca dar mais agilidade à divulgação da produção científica e ampliar o acesso ao conhecimento. A submissão dos artigos é gratuita e deve seguir as orientações previstas no edital, disponível no site do Tribunal. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
STJ realiza sessão de encerramento do semestre e apresenta balanço de desempenho da Corte.
Justiça do Trabalho realiza audiência pública e estabelece metas para 2027.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal encerrou o primeiro semestre com mais de 11 mil decisões colegiadas.
O ministro Edson Fachin apresentou o balanço das atividades e reafirmou o compromisso da Corte com a transparência, independência e pluralidade. Carolina Chaves.
Segundo Edson Fachin, a Corte encerrou o período com os seguintes números: mais de 43 mil processos julgados, integrando quase 60 mil decisões. 11 mil decisões do colegiado do tribunal 27 novos temas de repercussão geral analisados, o que liberou mais de 42 mil processos que aguardavam um entendimento. Edson Fachin reafirmou o compromisso com a transparência, com os julgamentos de repercussão geral e com o aperfeiçoamento da gestão.
Esta Corte trabalhou e muito em favor do Brasil, do Estado de Direito e da democracia. Estamos sempre juntos na defesa do interesse institucional. Compreensões distintas de fatos e processos, e elas existem, como é próprio de uma corte plural independente, são expressões de saúde institucional e não de fraqueza. O diálogo entre diferentes perspectivas jurídicas é o que confere legitimidade às nossas decisões e profundidade à nossa jurisprudência.
O STJ também encerrou o semestre hoje, apresentando o balanço de julgados no período.
A sessão da Corte Especial foi conduzida pelo ministro Herman Benjamin, presidente do tribunal.